globalistas. Uma entrada sorridente.
No último episódio eu tive o prazer de... o bónus de ser eu a dizer.
Exatamente.
Não havia mais ninguém para dizer.
É verdade.
Bem-vindo de regresso, Filipe.
Muito obrigado. João e Marco, finalmente juntos.
Sabe bem voltar a casa.
Sabe.
Sabe. Depois da situação um bocado atribulada que viveste.
Sabe bem estar com vocês. E é também a primeira oportunidade que vamos ter para falar dos três.
Exatamente. É verdade.
Ainda é não... a primeira conversa depois de tudo o que aconteceu. É a primeira conversa.
Tirando a grupeta do WhatsApp em que nós, acima de tudo, dizemos: epá, tu tem cuidado.
Não ponhas a jeito.
Vê lá.
Não te estiques. Aqui ainda vendi qualquer coisa.
Pós de maio e chá da Atura. Era o que o meu pai me dizia. Pós de maio e chás da Atura. Isso é que é bonzinho.
Ah, nunca tinha ouvido falar nisso.
Pózinhos de maio e chá da Atura.
Isso é uma coisa do Alentejo, não?
Não. Eu sou beirão.
Ah, é beirão, ok.
Pós de maio e chá da Atura. Não há como falhar.
Estamos a gravar esta primeira conversa de reencontro numa quinta-feira à noite, dia 17 de março. Aguardámos, algum tempo para podermos promover este encontro e falar das coisas com um pouco de mais calma e partilhar aqui memórias que certamente ficam para uma vida inteira. Memórias, tribulações, sustos, muita coisa aconteceu nestas últimas semanas. Nós trabalhámos o tema de forma muito insistente até acontecer aquilo que todos temiam e que, à luz das lentes de hoje, parecia tão óbvio. Mas vamos guardar isso, certamente, para os próximos minutos. O título deste programa especial, que de certa forma é uma conversa livre entre os três, dá pelo nome de Dias de Guerra. Estamos a aproximar-nos de um mês desde que começou a guerra na Ucrânia, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em diversas frentes. O build-up estava a ser preparado há meses. Falámos deste tema e alertámos para este tema de forma insistente ao longo dos últimos meses. Julgo que o primeiro podcast onde batemos na questão do reforço russo nas fronteiras foi aí em dezembro, se não estou em erro.
É bem provável.
E aí as coisas já estavam um bocado preocupantes e misteriosas, enigmáticas. Mas de facto, ao fim de várias semanas de guerra, parece que o mundo mudou, Filipe. E tu, mais do que ninguém, podes testemunhar como as coisas, de um dia para o outro, entraram noutra realidade e num mundo paralelo.
Sim. Esta ponderação dos dias que passaram permite olhar para aquilo que aconteceu com o distanciamento necessário. Embora eu deva admitir que, a nível pessoal, não acho que ainda tenha processado as coisas. Porque também o ciclo noticioso empurra-nos para estar sempre ligados. Aquilo que eu procurei fazer foi fazer uma cura de notícias durante uns dias que tive.
Um retiro,
sim.
Essencialmente foi um retiro.
Desligar os alertas de telemóvel e não ver notícias nenhumas.
Sim.
E foi o que eu fiz.
Compreensível.
Mas não deu para desligar totalmente, porque eu mantive contacto com pessoas que conheci lá e pronto, e também devo confessar que estou a ajudar uma pessoa, diretamente uma pessoa que conheci lá, e que está em Lisboa, e portanto todos os dias a realidade da guerra está bem presente na minha casa, e por muito que não se queira falar sobre isso, fala-se, obviamente. E se o mundo mudou, claramente eu efetivamente mudei, e é de facto uma experiência que marca, mais do que a nível profissional, a nível pessoal. Dá-nos uma perspectiva sobre as coisas diferente. Se calhar, a nível pessoal, não sei se vamos falar ou não, mas podemos falar mais à frente. Mas a nível da forma como o mundo mudou, e nós estávamos a falar aqui da última vez que estivemos juntos, e mesmo que os sinais existissem já nessa altura, porque eu tinha acabado de chegar de Kiev e já...
Ninguém acreditava que fosse pisada a linha. Eu acho que essencialmente é isto, não é?
Não acreditava, ninguém acreditava.
Ou seja, parece óbvio hoje, mas basta recuarmos um pouco nos nossos episódios. Acho que deixámos claro o clima de incerteza, alguma apreensão em relação ao que estava a acontecer, mas verdadeiramente acho que ninguém podia adivinhar na altura que isto ia acontecer, que ia ser pisada esta linha e da forma como foi pisada.
Acho que podemos dizer que sempre vimos isto como um bluff. Que se há jogo ou se era por bluff. Eu tentei acreditar até ao fim que seria bluff. Pessoalmente, eu tentei sempre acreditar que fosse um bluff.
Eu também.
Mas depois de ver... Aliás, depois da tua mensagem no nosso grupo do WhatsApp a dizer é provável que seja desta.
Pois.
E tínhamos falado do gelo que permitiria o avanço no terreno, o terreno mais gelado, o final dos Jogos Olímpicos, porque era um evento mundial em que a Rússia estava também muito empenhada, embora não sob a bandeira russa, mas é aquela velha história.
Mas pela aliança à China, mas, sim. Para não querer beliscar a China.
Para não querer beliscar, portanto, tu foste e disseste, acho que é agora. E aí começou a tornar-se real. E depois há aquela imagem de uma imagem de segurança, de uma câmara de segurança, a ver...
Clarões.
Não, a ver os tanques a entrar numa fronteira. E a partir daí é um ponto de não retorno, porque se sabe que é um ponto de não retorno. E eu sempre pensei, sempre esperei que fosse um bluff. Mas ele foi a jogo. E neste momento estamos no jogo.
Visto hoje, é por isso que eu assinalo esse contraste. Visto hoje, parece óbvio que ia acontecer com 200 mil soldados ali às portas e da forma como entraram no país. Estava tudo certo, estava tudo alinhado, era tão óbvio.
E os Estados Unidos e os aliados foram avisando, foram mostrando...
Sim, houve uma estratégia permanente de
mostrar inteligência,
partilha de informação.
Exatamente, mostrar inteligência preventivamente.
O que, de certa forma, também foi contrária, ou foi, de alguma maneira, inédita da parte dos Estados Unidos e dos aliados dos Estados Unidos. Nunca tínhamos assistido a um nível tão insistente e tão transparente na partilha dessa informação, informação sensível, mais sombria, digamos, por ser militar, enfim, e por vozes tão credíveis. E por isso parece tudo tão óbvio hoje. E acho que a descrença também se explica pelo nosso bom hábito em acreditarmos que esta forma de impor as regras do jogo já não existe, ou pelo menos já não existia, pelo menos aqui no nosso espaço, né? No espaço europeu, de acreditarmos que o progresso passa inevitavelmente pelo caminho da diplomacia, pelo caminho da negociação, por outros valores que não estes. E pronto, e apanhou-nos a todos de surpresa ao fim de tanto tempo sem tanques na Europa. Voltámos a ter tanques na Europa, e explosões, e combates, e ataques a civis, e tudo o que há de mais terrível na guerra.
Sabes que quando a primeira vez que fui a Kiev, no final de janeiro, início de fevereiro, nós já fomos lá porque havia esses avisos, e eu acho que todas as pessoas com quem falei, entrevistei, me perguntaram porque é que estão aqui e porquê. Até havia alguns que, nesta lógica do nosso trabalho, que nós fazemos para além de reportagem, diretos, muitas vezes nos diretos falávamos sobre a questão de a guerra poderá acontecer em próximos dias. O dia 20 dos Jogos Olímpicos, que a Rússia não queria incomodar a China e, portanto, haveria um entendimento.
E que era mais uma daquelas coisas que alimentava a sensação de bluff, não, isto é bluff, não é?
Sim, havia a sensação de que a Rússia estava a preparar, a esticar a corda, no fundo, e a ver como é que o mundo ocidental reagia, como é que o Joe Biden reagia, a NATO. E eu recordo-me perfeitamente de estar em Kiev com o colega Miguel Bertiano e ter dito assim: vamos regressar a Lisboa, porque para já isto está calmo. Ou seja, fizemos uma série de reportagens, sentimos o ambiente, foi muito importante para perceber, até para termos as imagens do que, do como era Kiev naquela altura e como era possível frequentar aquela cidade com total liberdade. E como agora ela está. E disse-lhe na altura, vamos, porque depois temos que voltar mais à frente. Curiosamente, o Miguel Bertiano não voltou comigo, porque não pôde. Na altura, a data que nós tínhamos pensado foi antecipada, porque os sinais eram cada vez mais preocupantes, nomeadamente com o posicionamento das tropas russas no cerco à Ucrânia. E na segunda vez que eu vou lá, portanto, na vez que eu fiquei mais tempo até a guerra começar, já notei as coisas diferentes e fiz um trabalho diferente também, procurei ir a mais sítios e, por exemplo, quando fui à fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, na fronteira por onde entraram os tanques russos, até me dava um calafrio dizer isto, mas eu estive naquela estrada onde estavam um carro blindado da guarda fronteiriça com um anti-tank, um míssil anti-tank que quando nós lá chegámos eles pediram para não filmarmos. Depois estava uma trincheira com quatro jovens armados militares e nós fizemos as nossas imagens e eu tive a entrevistar o responsável pela guarda fronteiriça na linha de fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia. Essa zona, pronto, esse posto fronteiriço já não existe, não é? Mais à frente eu estive, portanto, para aceder a essa zona é preciso passar por Chernobyl. Portanto, havia vários postos de controlo, porque só com autorizações especiais é que se podia passar ali. E estivemos numa cidade que é Ivankiv, que foi das primeiras a ser devastada,
junto à fronteira
com a Polónia. Nessa altura, mesmo considerando, e a entrevista foi sempre, as entrevistas foram sempre sobre a iminente a entrada dos russos por ali, era o trabalho jornalístico, mas nós, de facto, não tínhamos bem a noção do que poderia acontecer. E mesmo que houvesse a hipótese de um bluff, a própria Rússia dizia que isso não ia acontecer, não é? Aquilo aconteceu. E depois, mais tarde, quando estive em Donbass, que estive mais do que uma vez, era muito difícil entrar lá, mas era possível por jornalistas e eles ainda tinham algum cuidado em manter-nos relativamente longe das frentes de batalha. E ali as frentes de batalha estavam definidas há 8 anos, portanto, aí era possível, havia uma previsibilidade, havia quebras de cessar-fogo mais insistentes, mas fazia parte de um conflito existente há 8 anos. E, por exemplo, quando estivemos no quartel-general do exército em Kramatorsk, falei com várias pessoas, entrevistei, e as pessoas diziam: nós não vamos sair daqui, mas esta cidade não tem abrigos antiaéreos, como Kiev tem milhares, ou outras cidades. E agora parece um pouco de outra vida, quase. E isso foi há 2 semanas.
Qualquer coisa assim.
Um mês, no máximo, 3 semanas. E, portanto, mesmo nessa altura, quando estive no quartel-general, lembro perfeitamente de estarmos a tratar da credencial para poder ir a zonas mais perigosas. E essa credencial nunca apareceu, porque aqueles locais já não existem. São destruídos. E, portanto, agora, quando de facto é importante falar sobre as experiências da guerra e sobre o que é que a guerra representa, mas tendo essa experiência ou passagem, é mais evidente que aquilo é demoníaco.
E numa questão muito complexa, o que é que a guerra representa?
A guerra que representa...
Por onde andaste, por onde passaste?
Representa o pior que há no ser humano. O pior que há. Quando alguém como Vladimir Putin ordena a invasão de um país que objetivamente não atacou o outro país, ou seja, não foi um ato defensivo, foi um ato ofensivo, e esse país apenas faz por defender o seu território, não existe outra explicação senão algo completamente desumano. É desumano. E mesmo na...
Não reconhece o direito à existência não existe da Ucrânia.
Não existe.
Isto é a cabeça de Putin.
E não existe,
a Ucrânia não existe.
Não existe o direito à existência daquelas populações. Portanto, a guerra representa o ato mais vil que um humano pode praticar. Porque implica a morte, a aniquilação. Portanto, é muito mais grave do que qualquer outra coisa que os humanos possam fazer, que podem fazer muita coisa má. Mas é massificado. E é destruir não só a vida de pessoas, de vários, objetivamente, por exemplo, matando, mas também destruindo todas as esperanças da vida, de comunidades, mas destruindo equipamentos, bens, posições civis, como fazer casas, hospitais, escolas, tudo. E isso é absolutamente inaceitável. E, portanto, eu por estes dias tenho-me perguntado, hoje foi a pergunta mais inacreditável que eu ouvi, foi bom? Ou foi uma experiência incrível? Não se vai à guerra de férias. E não se vai à, o que eu costumo dizer é que a guerra não é fixe. Ou seja, tentando aliviar um bocadinho o assunto. Não é fixe. E, ou seja, é mesmo muito complicado. E, portanto, indo trabalhar, obviamente é essencial haver jornalistas a cobrir estes acontecimentos, porque a informação é absolutamente essencial. Informação que seja isenta, ou o mais possível isenta, sendo que na guerra é muito difícil ter acesso a todas as fontes, e nomeadamente trabalhar com os dois lados. E os dois lados estão em propaganda constante.
E enquanto os jornalistas estão lá, as luzes estão ligadas. Há uma certa dissuasão.
Por exemplo, aquilo que está a acontecer em Mariupol é que ainda se sabe alguma coisa porque estão dois repórteres fotográficos da Associated Press que não conseguiram sair. Ok? E noutros locais vão-se sabendo algumas coisas, mas noutros, a maior parte deles não se sabe porque os jornalistas não podem estar lá. E não, nesta guerra especificamente, não há proteção para os repórteres nem para os correspondentes de guerra, porque os correspondentes de guerra normalmente são aqueles que vão embedded com um exército. Não existem, neste momento, correspondentes de guerra, porque não existe capacidade para de nenhum dos exércitos. O russo, há alguns já, mas é controverso, porque é só do lado russo e são meios estatais que vão com os exércitos, mas do lado ucraniano não existe ninguém que se consiga estar embedded, porque o próprio exército ucraniano não tem capacidade para garantir a segurança. Aliás, havia algumas coisas nesse sentido antes da guerra começar, nomeadamente em Donbass, mas depois disso nada. E os repórteres, não existe, neste momento não existe qualquer credenciação, não existe uma proteção especial. Já vimos jornalistas a serem mortos.
Uhum.
E esta guerra é particularmente perigosa por causa disso. E, portanto, pela experiência que se tem neste tipo de situações, eu diria que a guerra é absolutamente evitável. Talvez seja justificável como ato de defesa de uma etnia ou de uma nação, se ela for agredida, mas quem ofende parece-me muito controverso. E por isso mesmo a minha posição em relação a esta guerra, que não tem de ser a defesa da Ucrânia, Mas, obviamente, de negação completa dos argumentos apresentados por Moscovo, a chamada desmilitarização e desnazificação, e uma tentativa de impor sobre o poder das armas e sobre exercer o poder do grande exército, do grande arsenal militar, que falhou claramente o plano A. O plano A era baseado num ataque brutal e incisivo que levasse ao regime, a uma mudança de regime também aceite pela população ucraniana. Isso foi totalmente rejeitado pela população ucraniana. Aliás, o outro argumento de defender os russófonos, falámos sobre isso, já percebi isso em Donbass, não colhe, aliás, só um terço de Donbass é ocupado pelos separatistas russos e os avanços têm sido bastante ténues. A Rússia não vai conseguir impor-se à Ucrânia, é impossível, aquela população não aceita. E a Ucrânia não é a Geórgia nem a Chechênia, é um território vastíssimo com várias cidades de centenas de milhares de pessoas. Eles tinham várias cidades com 1 milhão de habitantes ou mais, que vai desde a Bielorrússia, fronteira com a Polónia, a Rússia, até o Mar Negro, enfim, com 44 milhões de pessoas antes da guerra. E, portanto, é impossível, mesmo que haja um cerco, uma ofensiva, que se consiga impor essa lei. E, por isso, acho que a comunidade internacional está a fazer os possíveis. Já não vejo que pudesse ser possível fazer mais do que aquilo que está a ser feito. E de facto, o povo ucraniano está a sentir esse apoio. E espero bem que a nível diplomático, que é uma das soluções, as guerras terminam ou pela capitulação de um dos lados ou pela via diplomática. Não me parece que haja uma capitulação por um dos lados, mas a via diplomática parece-me que viável e acho que estes dias são absolutamente fundamentais para talvez a obtenção de um acordo ou então um nível de pressão superior que vai até a próxima quinta-feira, quando acontece o Conselho Europeu, no mesmo dia que a Cimeira da NATO, há ainda alguns passos que podem ser dados para, no fundo, fustigar drenar as condições económicas da Rússia, que tem uma guerra caríssima, que não consegue suportar, e não tem qualquer apoio a nível internacional. Nem a China apoia.
Sim, está
cada vez
mais isolado. Os números do drama humanitário são completamente expressivos. Em menos de um mês estamos a falar de mais de 3 milhões de pessoas que fugiram do país. Portugal está a fazer um enorme esforço também para acolher quem foge e tem tido um papel notável nesse sentido. A minha questão prende-se nesta linha. Tu, no início da nossa conversa, falavas de uma mudança de perspectiva e também, infelizmente, vamos dizer desta forma, acompanhaste esta realidade. No regresso a casa estiveste na Roménia a acompanhar este fluxo migratório. Essa mudança de perspectiva é, sobretudo, a noção de que isto é tudo tão ténue e tão vulnerável e que as coisas podem mudar no espaço de um minuto. Vidas que estavam completamente consolidadas e que são abalroadas da noite para o dia, basicamente.
Epá, nem é fácil responder, mas sim. João, como sabes, eu já tinha feito trabalho com refugiados e mesmo trabalho jornalístico, mas não quero estar a diferenciar as situações, porque não é justo, não é correto, e todos os seres humanos têm, para mim, são iguais, têm os mesmos direitos. Mas, considerando isso, e acho que é importante dizê-lo, claro que tem uma mudança de perspectiva a nível pessoal, mas acho que para todos nós. porque não interessa a cor da pele ou a cor do cabelo, mas são, nesta altura, europeus. São europeus e num fluxo que não se via há décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, mesmo o fluxo que aconteceu de refugiados vindos da Síria, na Guerra da Síria, para a Europa não foi tão avassalador, e mesmo nessa altura foi complicado para a Europa recebê-los. Não há precedentes de algo deste género, só mesmo como a Segunda Guerra Mundial, que de facto matou milhões de pessoas e que levou à fuga de muita gente. Eu posso dizer-te que, a nível pessoal, o que eu acho sobre isto é, foi exatamente quando me apercebi na viagem de Kiev para a Roménia, que aquilo que estávamos a assistir não era algo normal. Porque eu vi muitos milhares de pessoas a fugir para onde fosse.
Onde fosse possível.
E de todas as maneiras.
Uhum.
Pronto, as pessoas pegaram no seu carro e pegaram naquilo que cabia no seu carro e foram. Foram para onde eles sabiam que...
Até onde fosse possível.
Sim, primeiro foram em direção às fronteiras dos países, não da Rússia, não da Bielorrússia. Portanto, foram para o Ocidente e para as fronteiras com a União Europeia, nomeadamente, também a Moldávia, mas eles queriam ir para a União Europeia. Porquê? Porque a União Europeia, de facto, deu um sinal importante de receptividade em relação a essas pessoas e sem limites, o que foi diferente em relação a outras vagas migratórias. Horas infindáveis. Do lado ucraniano não existe ajuda humanitária. De um momento para o outro, vivíamos num país... Como que podia? É um país normal da Europa, um país desenvolvido. Uhum. Só não estava na União Europeia, mas era igual a qualquer país, muito parecido com a Polónia, por exemplo. Em que, bom, restaurantes, supermercados abertos 24 horas por todo lado. Enfim, tinha tudo, lojas, centros comerciais. Igual, desenvolvido, e muitas pessoas muito também evoluídas. Os ucranianos têm uma característica interessante, que são todos, ou praticamente todos, bilíngues, ucraniano e russo, que isso leva também a que eles falem muita gente fala inglês, que é uma característica diferente, por exemplo, com a Polónia, onde as pessoas não falam tanto inglês, não têm tanta abertura. E, portanto, é um povo bastante aberto. E de um dia para o outro, eu só vi as pessoas ansiosas, desesperadas, a correr para a bomba de gasolina, a correr para levantar dinheiro, para as farmácias, e depois, de um momento para o outro, tudo estava fechado. Tudo. E não voltou a abrir. Não há nada. As pessoas não têm onde fazer nada. Tipo, ficam fechadas em casa, ou nos abrigos, ou fogem. Ou então vão para a guerra, ou depois começaram a fazer, a organizarem-se por localidades, a construírem, encherem sacos de areia, a fazerem bloqueios de estrada, porque alegadamente podiam atrasar os tanques, enfim. De um momento para o outro.
Mais os coquetéis Molotov.
Mais os coquetéis Molotov que toda a gente faz, até as crianças. Mas de um dia para o outro. E do lado ucraniano não existem instituições montadas suficientes para ajudar as pessoas. Ou seja, por exemplo, viajam-se, como eu, 41 horas para chegar até o outro lado. 41 horas dentro de um carro, pá, é muito tempo. E tu não tens acesso a cuidados de higiene, não podes lavar-te, não podes comer, não há nada bom de comer, não há ninguém a quem possas pedir uma informação, porque se vais pedir vão achar estranho e como aconteceu connosco, que fomos acusados de ser infiltrados russos, apesar de termos passaporte português e não falarmos uma palavra de russo.
E isso com milícias?
Com milícias militares, sim. Ou com polícias ansiosos e nervosos, enfim.
Claro.
E,
sempre ali no limite do dedo quente.
Sempre. E não sabendo até que ponto as pessoas sabem ou não lidar com armas.
Uhum.
E já com muitas notícias de situações que desencadearam mortos ou feridos por desentendimentos pequenos. Ou seja, as pessoas têm armas, muita gente tem armas, são várias pessoas com armas, há um gatilho.
Exatamente.
E já não há controle. Pronto, e é nessa situação de ansiedade, de nervosismo, de terror, enquanto há explosões, ocasionalmente, buzinas com alertas, carros militares a passar para um lado e para o outro, tanques, aviões, enfim. E tem uma característica específica, que é, eu só vi crianças e mulheres. E quando não vi crianças e mulheres, eu vi os homens a deixarem as crianças e as mulheres na fronteira. E as mulheres e as crianças a passarem a pé e os homens a voltarem para trás.
Uhum.
E confesso que, de facto, depois na Roménia, com neve e temperaturas negativas e haver aquele cenário de pessoas que vêm com o seu trolley como se fossem apanhar um avião, mas, no fundo, só têm aquilo, não têm mais nada. É a vida deles estar num trolley de 20 quilos. Aí percebe-se que a humanidade tem alguma coisa errada. E, embora o episódio seguinte faz com que seja possível ainda acreditar na humanidade, que é o movimento de compensação, de ajuda que existe e que, para já, pelo menos, parece
as enormes unânime. Operações de assistência nas
Sim,
fronteiras.
E, toda, e mesmo o trabalho de os países de fronteira, que tem sido exemplar, por exemplo, uma Roménia, que é um dos países mais pobres da União Europeia, que ainda com muitas dificuldades, sem limites, ou seja, receber toda a gente que possa entrar e de um cuidado extremo de organização. Ou a Moldávia, sinceramente, eu nunca pensei na vida primeiro ir à Moldávia, só se fosse ir lá fazer alguma reportagem com a Transnistria.
Transnistria tem ali, não é?
Mas
dá,
eu nunca,
dá tema,
eu nunca
dá
pensei
história.
Estar numa situação limite em que sonhava em...
Acabas na Moldávia, pronto.
E iria sentir-me seguro na Moldávia, como senti.
Sim.
Foram poucos quilómetros que fiquei lá, mas logo...
Moldávia, Porto de Abrigo.
Porto de Abrigo, Porto de Abrigo. Incrível, uhum. Incrível. E na Roménia senti-me no paraíso. Incrível. Eu acho que é um bocado isso que também sentem as pessoas quando chegam lá. Porque do outro lado é o terror absoluto.
Sim.
É o terror absoluto. Do outro lado não existe nada. Só existe ansiedade, fuga, desespero, morte... E muitos sonhos traídos.
Uhum.
E agora, o que fazer com as pessoas que chegam deste lado é, neste momento, o grande desafio. Todas essas pessoas deixaram, muitas delas, famílias para trás. Neste caso, maridos ou irmãos. Deixaram todos os seus pertences. E não sabem muito bem o que fazer agora. Quanto tempo é que vão ficar fora do seu país?
Há uma vontade de voltar.
Todos dizem que querem voltar. Eu não claro. Conheço nenhum ucraniano que não queira voltar. Sinceramente, não conheço nenhum. E aqui todos eles dizem que, pronto, precisam de um sítio para ficar algum tempo. A maior parte deles dizem, ou a grande maioria, ou todos, tirando as crianças, querem trabalhar. Mesmo que não conheçam a língua, não houve preparação, quer dizer, eles sabem lá para onde é que vão. Eles vão para onde existe um contacto, alguém que esteja aberto. Mesmo que haja comunidades grandes, eles não vêm ter com família, porque eles não tinham família aqui. Portanto, uhum. Mesmo em Portugal, com uma comunidade ucraniana bastante grande, imaginem-se, quer dizer, eu se acontecesse em Portugal... Eu não teria família num outro país da União Europeia. Tu tens, mas eu não tenho. Eu teria que recorrer a conhecidos. E, por exemplo, em França existe uma comunidade enorme portuguesa, mas não tem ninguém que conheça lá. Uhum. Imaginemos isso. E depois não saber como vai estar o país, em que circunstâncias é possível viver.
As garantias de que isto não se repete outra vez.
Que isto não se repete outra vez. Qual é o futuro que a Ucrânia vai ter? Como é que aquela toda a gente que morreu e como é que aquelas pessoas vão encarar o trauma disto tudo, não é? Por isso, ainda é um pouco difícil ler todas as circunstâncias, mas claramente, e acho que é mais do que evidente, que é uma situação que muda. Eu acho que é algo que vai mudar a perspectiva das coisas na Europa. Há um aspecto que me parece positivo, que tem a ver com a postura da Polónia, que tem sido essencial na ajuda. Um país que não tinha vontade de receber refugiados, que tem mostrado um apoio gigante e inexcedível à Ucrânia. que tem liderado o apoio até a nível militar. O primeiro-ministro teve a coragem enorme de ir a Kiev ter com
Zelensky. Com outros primeiros-ministros.
O primeiro-ministro da Eslovénia e da República Checa. E pode também ser uma viragem na Europa, nesse sentido, de maior união, por exemplo, o Viktor Orban, que não se sabe se vai continuar como primeiro-ministro, devido às eleições que vão acontecer em breve, foi isolado por alguém que, muito próximo de Putin, viu-se forçado também a não estar ao lado de Putin. E a própria Polónia já deixou de estar ao lado da Hungria, em muitos aspectos. Portanto, há aqui eu acho que vai ser essencial uma mudança, e se a Ucrânia entrar na União Europeia, que é um dos cenários que está a ser apontado, é também, a nível demográfico e de espaço territorial, um impacto enorme no crescimento da União Europeia, que não se antevia em tão pouco tempo, que poderá acelerar também a entrada de outros países que já estão a tentar entrar na União Europeia, como o Montenegro, a Macedónia do Norte, mesmo a Albânia, e parece-me que seria interessantíssimo para o projeto europeu criar aqui uma união de valores face àquilo que exatamente
há do outro lado,
aquilo que a União Europeia claramente combate. Isso ficou tão unânime, tão transversal e tão evidente que este mal que aconteceu, esta tragédia que continua, poderá marcar, de facto, uma viragem nas vidas de todos nós, para além de também trazer uma nova fase para a NATO, que se mostrou mais coesa e necessária, mas que não vai, claramente, eu acho que...
Não vai pisar a linha.
Não vai pisar a linha, e parece-me que também cessam completamente as vontades de expansão.
Uhum.
Portanto, não faz sentido. A NATO coesa como está, ok, mais do que isso não, mas ficou evidente que os Estados, aquilo que o Trump tinha vindo a dizer, e o Obama antes disso, que os Estados têm que investir mais para a defesa. Já vemos a Alemanha investir em militarmente, algo que era pouco expectável há pouquíssimo tempo.
E o que é discutido cá também, inclusive.
E o que é discutido cá, portanto, há uma série de coisas que mudaram tanto.
Todos estes semanas.
Todos estes elementos não estavam à nossa disposição há 3 semanas.
Sim,
ou,
sim.
Ou quando nos encontramos.
Sim, essa, a questão das linhas vermelhas ficarem mais claras, ou seja, se agora conhecermos realmente os limites das coisas, acho que também é o que sai disto, deste conflito. Estou completamente de acordo, é um evento transformador nesse sentido. Acho que há um antes e um depois disto, um antes e um depois da Ucrânia. Temos, Filipe, recebido muitas mensagens de quem nos ouve, nas nossas publicações dirigidas a ti. Acho que as pessoas também, depois de uma experiência como esta, estão à procura de... Enfim, dos teus relatos. Eu proponho aqui, eventualmente, o relato de que imagem é que guardas de Kiev, das tuas últimas horas de Kiev, e talvez uma história mais uplifting de quando estiveste por lá, nestes últimos dias, nesses dias todos.
As últimas memórias de Kiev não são nada boas.
Uhum.
Dá-me um nó na garganta, porque eu não tenho, não custa admitir que tive medo. E foi a única vez que tive medo na vida. E é indescritível. Em termos jornalísticos, eu posso dizer que eu gostava de ter ficado mais tempo, embora estivesse extremamente cansado, porque eu já estava lá há muito tempo, 22 dias. E pronto, foi muito esgotante, com muitas viagens e muitos problemas nos últimos dias, com muitas revistas agressivas por parte da polícia e dos militares, pouca tolerância, pouco entendimento sobre o nosso papel como jornalista.
O medo e a desconfiança,
desconfiança em relação a nós. Mas pronto, isso, a energia que eu tinha, tinha a ver com a importância de contar o assunto. Mas quando, não, quando percebi que não tinha condições de segurança mínimas, percebi que não podia fazer o meu trabalho. E por isso, pronto, foi tomada a decisão, que não foi só minha, mas
estava
da empresa que estava,
Na hora
de ir e que podia fazer outras coisas, como fiz depois, a contar um pouco também do trabalho, o que estava a acontecer com os refugiados nos primeiros dias. A memória que eu tenho é de fugir dentro de um carro com outros três camaradas. Um carro atulhado, um carro topo de gama, um jeep grande, atulhado de coisas, tudo aquilo que nós podemos trazer e deixarmos algumas coisas para trás. Um colega à frente a conduzir o carro com um capacete de guerra e um colete e outro também do outro lado. E nós não tínhamos capacetes, coletes para todos. Eu tinha um colete a esconder a janela de um dos lados. E é loucura total. E fomos... estávamos a ser orientados por pessoas do Exército Português e do Ministério dos Negócios Estrangeiros com um caminho que não nos desviámos e que evitou problemas. Portanto, a Kiev que eu tenho na memória, a última memória, é uma Kiev deserta ou com pessoas na rua com Kalashnikovs e outros, enfim, para outros lados via tanques e outros veículos militares. E que foi no dia seguinte, durante a noite, temos que ir para o bunker porque havia explosões e vimos clarões e ouvimos as explosões e os alertas de bombas. Portanto, a última imagem de Kiev é essa. E só sentimos segurança mínima a 200 km de Kiev. Pronto. Em relação às... talvez uma memória mais positiva, sei lá, eu tenho tantas de... Talvez os momentos até que vivemos com o nosso fixer, o Vyacheslav, que esteve até ao último dia, e essa é uma das condições de falta de segurança a partir do momento em que deixei de o ter. Alguém que já tinha estado na guerra de Donbass, portanto, conhecia muito bem o território, que nos ajudou, livrou de muitos azares.
Deixa-me só fazer um parênteses, já. Isso. Nós sabemos o que é um fixer.
Não, o fixer eu posso explicar, é uma pessoa local, neste caso um ucraniano, que falava inglês, e russo e ucraniano, e alguém que já tinha trabalhado com outros meios de comunicação social, que me tinha sido referenciado pela BBC. Portanto, conhecia, para além, não é um mero tradutor, é alguém que tem contactos, nos pode sugerir reportagens. Pronto, e essa pessoa andou sempre connosco, e ele é licenciado em filosofia e estava a fazer estudos religiosos. Portanto, nos últimos dias antes de ir para a guerra, alistar-se, estava entre ir para a guerra ou ir fazer um seminário a Lviv sobre estudos religiosos, que nunca aconteceu. E essa pessoa, que eu viajo a eslavo, não é assim muito fácil de dizer, então eu perguntei-lhe se lhe podia chamar Zé Manel. E eu, Zé Manel não pode ser, porque Zé chamamos nós ao presidente Zelensky.
Exato.
Chamam-lhe Zé. E pronto, esses momentos de alguma comédia que nós fomos vivendo ao longo daqueles muitos quilómetros que fizemos, acho que podem ser podem dar uma esperança. Eu continuo com ligação a ele e de vez em quando consigo falar com ele. Ele já esteve em vários locais e a última mensagem que recebi, ele estava nos arredores de Kiev, numa floresta, a cavar trincheiras. E sem condições de aquecimento, sem roupas necessárias ou comida. Numa vez anterior, ele tinha-me dito que tinha sido colocado numa unidade de tanques e nunca tinha pilotado um tanque. e que a comida era enviada por voluntários, porque o aparelho do Estado não tem condições para os acolher. Mas deixa-me dizer que eu, talvez a maior esperança e o lado mais positivo seja a pessoa que estou a ajudar, que é a Yulia, que é alguém que eu conheci porque houve um dia em que um tradutor não pôde ler e ela foi sugerida pela professora, é uma guia turística. Mais tarde fiquei a saber que ela é formada em Direito e que trabalhou muitos anos em Recursos Humanos, depois de não ter gostado de exercer Direito, de ser advogada. E alguém que viaja pelo mundo, enfim, que hoje está em Portugal. E que felizmente já é possível sorrir e que ainda ontem me disse que se tem um sentimento de culpa por sorrir. Porque o deixou para trás o pai, que tem 55 anos, a mãe e dois irmãos de 20 anos gêmeos, um que está na tropa e o outro que poderá ser chamado a qualquer momento. A mãe ficou para trás para ajudá-los e faz voluntariado em Kiev. A Yulia é de Donetsk. O pai é da Sibéria e a avó paterna também. Há 8 anos teve de fugir de Donetsk. Eles, classe média alta, viveram 3-4 anos em casas de passagem, sem condições. Conseguiram voltar a reconstruir a sua vida e agora ela teve que fugir sozinha porque foi a única forma da família salvar alguém. Ela que entrou num comboio na estação de Kiev, perante milhares de pessoas que estavam desesperadas para sair. Por acaso, uma estação que eu também frequentei, e era uma estação assim, do estilo soviético mesmo, mas muito grande, muito maior do que qualquer estação em Portugal. O pai dela foi vários dias tentar entrar num comboio que a levasse para a fronteira com a Polónia. E o pai estava lá todos os dias e um dia conseguiram que ela entrasse num vagão que levava crianças com necessidades especiais. E ela, pronto, esteve 20 e tal horas em pé. O comboio foi diretamente para a Polónia e depois ela veio parar Portugal porque houve dois estranhos, dois jornalistas, eu e Miguel Bertiano, que disseram que estavam sempre ao lado dela. E foi assim. Um tiro no escuro. E ela sente tem esse sentimento de culpa por poder sorrir, porque tem segurança e pronto, tem alguém que a ajuda, porque a sua família ficou lá. Apesar de estar, não ter acontecido aparentemente nada, porque ela não sabe nada de um dos irmãos. Mas pronto, a esperança vê-se todos os dias nos olhos dela e por isso também. Um lado, talvez alguma dificuldade emocional da minha parte para lidar ainda com este assunto.
Uma última pergunta. Voltar a Kiev?
Agora já estou preparado para essa resposta, porque já me fizeram no outro dia e eu fiquei um bocadinho...
Pé atrás.
Não, fiquei... Como é que é dizer? Não consegui responder logo. Mas eu acho que essa pergunta... Se é feito a um jornalista, a resposta será sempre que a qualquer momento, sim, claro que irei sempre, gostarei de ir. A minha resposta neste momento é que eu tenho a certeza que vou, mas não neste momento. Por acaso, uma das coisas que me apercebi mais tarde, quando deixei o Zé Manel, mas o Viaches lá, no comboio para ir embora, eu disse, pá, olha, boa sorte, espero que corra tudo bem. E ele disse, tenho a certeza que vou voltar a ver-te. E ele assim meio místico, na altura, pronto, ok, um abraço. Mais tarde, logo se vê. E aquilo bateu-me não, mais tarde. Portanto, eu acho que a ligação que eu criei com aquele país é uma ligação especial e com as pessoas. Mas, claro que sim. Eu acho que neste momento não, mas vai haver um momento em que isso vai acontecer.
Haverá um momento. Filipe, obrigado pela partilha, pela difícil partilha. Foram semanas muito intensas. Eu acompanhei-te diariamente deste lado. Parecia que estávamos em mundos paralelos, mas acho que o elo de ligação foi naturalmente a apreensão de te ver numa situação dessas. Mas confiante que daquilo que estavas a fazer e que terias o caminho aberto para casa num ou noutro dia. Acho que são histórias que levas para a tua vida inteira. Também acho que o teu caminho com a Ucrânia, a tua ligação com a Ucrânia não acaba aqui. Acho que voltarás para lá assim que o destino quiser. É mais fácil entregarmos estas coisas ao destino. Também nos limpa um pouco a cabeça. E acho que foi um episódio muito especial, que acaba por ser também um registro dos dias que estamos a atravessar. Agora, deste lado, no teu caso, com pouco menor intensidade, mas é um tema que está presente na nossa vida de manhã à noite e que, pelas piores razões, vai continuar. Mas cá estaremos com a nossa análise, atentos ao mundo, àquilo que nos rodeia, e a ver o que é que amanhã também nos traz. Desse lado, um abraço e até breve.
Um abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, gravado no espaço 366 Ideias, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt, pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast, também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que houve o programa.